Bienvenue à la comunidad de Quality Engineering. Iniciamos a nossa mesa redonda sobre mono e multi-repo, olhando para trás na nossa experiência passada. Usar mono-repo para sistema legacy era uma prática comum, mas o que era realmente essa experiência? Pode aceder ao blog e à comunidade no site tooling.com, uma boa edição, subscreva para obter os próximos episódios. Se alguém tinha uma experiência que queria partilhar sobre um use case particular, podemos até, se quiserem, começar com o passado, não é? Se vocês têm um caso monorepo com algo legacy, acho que pode ser interessante ter a vossa perspectiva do que estava a funcionar bem ou menos bem.
Posso partilhar a experiência na IA, que foi um bocado estranha, porque nós lá utilizávamos o Perforce e... Basicamente, lá está, mais uma vez, tem a ver com o use case, não é? O contexto ali é um jogo, é um repositório, é um projeto e depois cresce para uma coisa monolítica, porque tem várias áreas, várias coisas a acontecer, tem N equipas de engineering, N equipas de QA, de mídia, etc. E a forma como eles entregavam o Perforce era só monorepo, ou seja, toda a gente trabalhava no mesmo repositório, toda a gente fazia check-in e check-out da mesma fonte. Mas depois eles conseguiam tipo, um estilo de tags que fazia com que a coisa fluísse, ou seja, não havia todos aqueles pontos que nós sabemos negativos do monorepo, não é? Temos 50, 60 pessoas a trabalhar num repositório único código, toda a gente a contribuir, vai dar a geneira, não é? E ali a forma como depois eles organizavam o trabalho fora, ou seja, era monolítico, era monorepo, mas fora havia um contexto de segmentação de trabalho, não bater nas mesmas áreas, que tornava com que o projeto acabasse por funcionar. E depois ainda tínhamos automation builds para cada consola, por isso tínhamos várias linhas a saírem daquilo e várias linhas a entrar para o código e a entrar para o repositório. E eu sempre fiquei assim um bocadinho espantado do, ok, temos tanta possibilidade de geneira e risco, mas a coisa até funciona, pronto. Ali se calhar já tem a ver com as vantagens do Perforce versus outros repositórios, não é? Esta experiência marcou-me sempre assim um bocadinho, porque não é muito típica, aliás, pelo contrário, até completamente atípica, não é? E pela pura dimensão que tinha.
Sim, mas interessante, quer dizer que eles, independentemente quase do mono multi-repo, estavam a ter uma, como se fosse uma risk approach base, não é? Das alterações, e estavam a nível de design, não é? Não é tanto do design, mas de destruição do trabalho, a evitar colisão de alterações no mesmo sítio do sistema, não? De forma a evitar aqueles merge infinite que nunca andam, que são altamente arriscadas, é isso?
Sim, havia muita segmentação e muita especificidade no trabalho que era feito, o que possibilitava a coisa a funcionar. De certeza que pouca gente vai ter uma história assim para partilhar, ou que seja um caso muito, muito comum.
E tu, Pedro, na tua experiência do legacy, do SVN e isso tudo, que era parecido?
Sim, aquilo eu apanhei ao que eles acontecia no passado, ou seja, eu tive que passar porque para correr a aplicação deles e etc, mas não passei por isso. Eu fui a mudança, mas imagino, e até tenho aí do lado deles, eu também vi que eles, os testes, eles, por exemplo, testes, eles não faziam testes. E depois também aquilo que eu percebi, pá, que chocou-me, é eles fazerem deploys para produção. Faziam, sei lá, uma alteração de uma nova funcionalidade sem testes, sem passar por nenhum QA, e logo para a produção, ou seja, ainda por cima uma empresa enterprise, né, na área de financeira, né, que é cobranças de dívidas, pronto, isso era assim um bocado chocante, foi assim um bocado chocante apanhar esta arquitetura. Pronto, se trazia vantagens, se calhar trazia vantagens, porque também percebi pela equipa interna, o know-how interno, pessoas pá, já com uma certa idade, né? Ou seja, se calhar ainda não estavam, pelo menos percebi, Git, ainda não estavam, tinham ouvido falar, mas não percebi que também não tinham assim muito, muito conhecimento, estas metodologias assim mais recentes. Pá, pronto, percebe-se, eu também antes, no início da minha carreira, também apanhei o SVN. Por isso, pronto, na altura também era projetos pequenos, aquilo funcionava, né? As coisas funcionavam. Agora, assim, num sistema destes, por exemplo, eu para fazer um git pull, o semelhante do SVN, que ia buscar, sei lá, 300 megas, já tive o caso de ir buscar atualizações 300 megas, aquilo era só um repositório, vinha tudo agarrado.
Sim, exato, não consegues filtrar isso.
Não, exatamente, mas imagino, eles, a equipa de desenvolvimento antes, né? Por isso, pronto, aquilo que eu posso partilhar foi aquilo que foi mais chocante para mim, ter esses sistemas assim. Ainda por cima, sei, com essas características, sem testes, sem nada, fazer deploys para a produção.
E vocês já tiveram experiências de ter uma arquitetura monorepo com uma arquitetura distribuída de aplicação por cima, não é? Porque aí estávamos a falar do caso, não é? Que é um sistema monolítico, não é? Bastante legacy e tem um monorepo, não é? Sim. Vocês já tiveram isso do monorepo com uma arquitetura distribuída por cima, seja um monolito modularizado ou até um início de SOA ou microserviço, por exemplo?
O que eu tenho de experiência nesse sentido, de experiências passadas que eu lembro, é justamente da gente estar fazendo esse processo de passagem, saindo do monolito para um esquema mais orientado a microserviço. E durante um bom tempo a gente conviveu com essas duas estruturas, né? Porque a gente estava, a gente tinha pegado o monolito, estava quebrando ele em microserviços, só que o monolito ainda continuava existindo. Então, durante um bom tempo, a gente teve os microserviços e algumas coisas ainda no monolito que ainda faziam sentido.
Obrigado pelo vosso tempo. Espero que essa partida de experiências tenha sido útil e seja acionável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio, só fazendo subscribes. Até a próxima!